Está começando o SAP News, seu jornal semanal de notícias do meio científico. E hoje...
A necessidade de descanso de uma inteligência artificial. Hoje, no SAP News.
Cara, hoje a gente vai falar de uma notícia bem interessantezinha, né? Uma notícia pegando um pouco de um tópico que a gente comentou há uns dias atrás. Mas a gente vai comentar sobre inteligências artificiais e não só isso.
Uhum. De novo, né? Porque a gente falou esses dias, mas agora é um tema um pouco diferente, né?
Exatamente, é uma abordagem um pouco diferente do mesmo tema. E o que a gente vai falar? A gente vai falar, robôs sonham com ovelhas elétricas? Como seria o gancho para aquele grandioso filme, que eu esqueci o nome do filme agora. Como que é o nome do filme?
É um documentário.
Como que é o nome do documentário? Tô perdidaço aqui, gente, o fuso horário. É o... Tem tirinho, que tem carrinho, teus replicantes. Todas essas memórias vão ser perdidas como lágrimas na chuva.
Blade Runner?
Blade Runner, exatamente. O livro que tal... Nossa, eu tô perdidaço. Mas basicamente a gente vai falar sobre a necessidade de inteligências artificiais descansarem por um processo de descanso semelhante ao que seria o processo do ser humano dormir. Ou seja, dependendo da... Porque assim, na verdade, a chamada do artigo, ela é escrita de uma forma um pouco genérica, pegando inteligência artificial como no âmbito geral, né? Porém, ele não engloba todos os tipos de inteligência artificial especificadamente. Tem várias formas de você criar essas inteligências artificiais e montar as redes neurais dela, que as redes neurais, elas simulam, de certa forma, os neurônios no ser humano e o processamento por ele, e a passagem de informação e como essa informação vai correr para o nosso cérebro, os caminhos que ela vai percorrer e tudo mais, e como vai ser ativado. Acho que o Sérgio consegue falar muito melhor sobre isso do que eu.
Eu acho que na rede neural a gente pode dizer que existem vários níveis, né, de complexidade diferente. Existem aqueles mais lineares, que são bem previsíveis, e a gente consegue entender o que acontece entre cada nível. E existem aqueles estatísticos, né, que eles vão se ramificando, eles vão aprendendo do melhor caminho possível. Esses daí a gente não conhece meio o caminho que segue, pelo nível de camadas, mas a gente consegue ver o resultado final, o que entrou. E daí a gente consegue ter mais ou menos um panorama do que... você deu de informação pra analisar e o que e a resposta que ela trouxe. Sabe aquelas imagens que o pessoal
calma, Sérgio,
coloca?
Calma, Sérgio. Você tá avançando muito. Não, eu ia chegar isso aqui lá na frente ainda. Calma, não estamos. Calma. Vamos com calma. Mas
lá,
o que eu quis puxar com essa relação de você ter essa similaridade com o cérebro humano e com os neurônios e tudo mais é por essa questão de assim. Você tem algumas formas de você ensinar uma máquina, que seria um pouco de um machine learning, um deep learning, utilizando redes neurais e tudo mais. Só que você essa rede neural, toda essa estrutura de como os dados vão ser processados e quais são as respostas que são esperadas pela máquina, você precisa montar essa estrutura e você tem caminhos a seguir para montar essa estrutura. Você pode optar por duas grandes áreas, podemos dizer assim. Uma parte mais artificial, que seria uma questão um pouco mais robótica, buscando soluções de uma forma diferente, e uma forma que seria uma forma um pouco mais natural, mais puxada ao que seria o processamento humano, como seria relacionada ao cérebro humano, a capacidade de aprendizagem humana e como funciona no nosso cucuruto, na nossa cabecinha. Bom, o que hoje em dia a gente tem, de certa forma, o maior uso é essa inteligência de uma mais artificial, porque ela é um pouco, de certa forma, você consegue construí-la num âmbito limitado para realizar certas ações fixas, de uma forma muito boa para a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então, você tem aí, tipo, o Google da vida. Muitas vezes você vai digitar alguma coisa no Google, o Google sabe o que você quer digitar antes mesmo de você terminar. E se não fossem pelos diversos anúncios que aparecem no Google, nas primeiras pesquisas, né? Ele te traz informações bem precisas e bem próximas daquilo que você está procurando. E querendo ou não, a gente não enxerga dessa forma, mas o Google é, o mecanismo de busca do Google, ele é uma inteligência artificial, só que ela é uma inteligência artificial realmente artificial. Então, ela não tem na sua construção base essa questão puxada mais para o lado de aprendizagem humano. O que não é exatamente o foco dessa notícia e não é exatamente o que eles buscavam englobar, né, com essa questão da necessidade de uma inteligência artificial descansar. Por quê? Porque assim, hoje em dia a gente tem, de certa forma, de grandes fatores para desenvolvimento de tecnologias nesse ramo e utilização de robótica na indústria, nas empresas e em todas as coisas. Robôs não precisam descansar, robôs não precisam parar nunca, robôs não precisam de luzes acesas para funcionar e coisas do tipo. Então, não faz sentido você querer construir uma inteligência artificial para manter máquinas em funcionamento que precisem descansar assim como seres humanos. Por quê? Porque é tudo girando em cima de lucro e capital e tempo ocioso, né, tempo de parada, é prejuízo. Então, não faz tanto sentido, por isso que você tem essa inteligência mais nessa questão artificial. Porém, você tem esse outro ramo de pesquisa que busca construir uma inteligência artificial, não tão artificial assim. Busca construir um tipo de inteligência que consiga aprender e raciocinar muito próximo a como funciona o cérebro do ser humano. Então, é nesse tipo de inteligência que o artigo ele se baseia e ele é pautado, né, com essa questão e essa necessidade de descanso e de que o funcionamento seria, de certa forma, similar com o de um ser humano, em que, em um determinado momento, essa inteligência ela precisa descansar. Por quê? Porque se ela fica por muito tempo passando por um período de aprendizado ou de processamento de dados, de qualquer tipo de forma, se ela tiver que pensar por muito tempo, ela acaba se cansando e causando, de certa forma, uma instabilidade no seu processamento, assim como acontece com humanos durante períodos de privação de sono, por exemplo. Uhum. Então, você tem essa necessidade de que ela literalmente descanse, para que descanse simulando como se fosse um humano dormindo, para que ela possa se reestabelecer, né, e restaurar essa estabilidade das suas redes. O que é uma parada que, tipo assim, caraca.
Sim, é assim, tem que pensar basicamente assim, ó. É, que nem a gente comenta, como eu comentei lá atrás, existem várias camadas e níveis de inteligência artificial, né? E tem aquelas mais mecânicas, digamos assim, que não depende de um formular ou reconhecer o ambiente ou identificar ou diferenciar objetos, animais, cores, coisas. O que a gente chega na questão de que quanto mais informação, algumas, indiferente de quanto tempo funciona a informação ela vai receber, ela vai seguir um sistema neural simples, então não vai ser cansar, né? Em contrapartida, uma inteligência artificial programada para aprender, de acordo com quanto mais informação você oferece para ela desenvolver, aprender a diferenciar, reconhecer coisas e objetos, ela começa a, entre aspas novamente, se cansar, né? Começa a ter um problema nesse identificar essas informações quando o acúmulo delas ocorre. O cérebro humano, ou o cérebro de qualquer criatura com sistema nervoso central, digamos assim, funciona basicamente da mesma forma. Quando você dorme, você entra no seu repouso, né? O seu cérebro ele não se desliga completamente, isso é uma coisa bem importante. Não, é o mesmo princípio que eles estão usando nesse estudo sobre o descanso de inteligências artificiais. O cérebro ele não desliga completamente, durante a noite ele tem diversas funções, né? Uma delas, bem legal, é você jogar fora o que não te interessa muito e fazer e preservar aquilo que te interessa para o seu cérebro, chamado de aprendizado, né? Ou a memória de longo prazo. A memória de curto prazo a gente acaba excluindo muitas vezes durante o sono. Também nesse processo existe uma limpeza dos fluidos cerebrais através do sistema linfático. Isso é uma coisa mais técnica, mais fisiológica do cérebro. Mas vários processos acontecem para o quê? Para você tirar o lixo do cérebro, entre aspas, tanto informação quanto quimicamente, para que ele no dia seguinte esteja recomposto, né? para receber novas informações e a trabalhar em cima delas novamente. Nessa matéria que a gente viu aí, a gente pega até um exemplo bem interessante sobre a proposta deles colocarem a máquina numa frequência de descanso, novamente. A inteligência artificial ela não seria desligada para um sono, porque desligar uma inteligência artificial até se explica na matéria que seria basicamente colocar um humano com amnésia, porque você desligaria ela e ela reiniciaria o sistema. Então você perderia aquelas informações e recomeçaria de novo. A ideia é você colocar ela numa frequência de informações para que ela pudesse se readequar, né? se reestabilizar e assim começar a funcionar novamente. Isso, obviamente, voltando lá para trás, é um processo que está sendo muito inicial. A gente não tem uma inteligência artificial capaz de aprender com tanta precisão. Tem até um negócio bem interessante que a gente pode falar sobre aprendizado das coisas, das máquinas. Qualquer um já se deparou com aqueles captchas do Google que você tem que selecionar os postes. O que é um farol? Daí você vai colocando ali. Ali você está ensinando para uma inteligência artificial o que é e como diferenciar isso. Estatisticamente ela vai pegar essa análise, vai definir o seu padrão de reconhecimento. Acaba usando em todos os sistemas do Google, por exemplo. Outra coisa importante é você diferenciar os graus de aprendizagem das inteligências artificiais. Já que, por exemplo, essa é uma informação, uma comparação, uma analogia bem legal que trouxe na notícia, que é: se você pegar uma criança do prézinho e dar várias fotos de animais para ela, ela vai saber animais iguais e de espécies diferentes. Ela pode não saber o que é um gnu, por exemplo, mas ela não vai colocar o gnu no mesmo grupo de cães ou do grupo de pinguins. Ela vai saber que é um animal diferente e vai colocar num grupo diferente, isolado. Já uma inteligência artificial, para ela fazer isso, ela, logo de cara, ela, por exemplo, você vai dar o padrão, o que é um olho para ela. Ela vai juntar tudo no grupo o que é um olho. Daí você tem que dar vários padrões e características para ela começar a diferenciar grupos. Se é uma criança, ela não precisaria disso. Você vai falar um animal, ela já vai ter isso na concepção, justamente com a criação e absorção de energia. Isso vem de energia, não de informação. Entendeu? São vários graus. A gente entra naquela tabela de consciência que a gente conversou lá atrás, na outro cast. A gente vai entrar nos graus de consciência e concepção de inteligência, o que seria inteligência. Mas o mais legal dessa matéria foi que, pela primeira vez, foi observado que uma inteligência artificial ela precisa descansar, cara. Isso daí ficou... Eu não consegui entender de primeira, tive que ler duas vezes, cara.
Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer uma analogia com relação a como funcionaria essa frequência de funcionamento dela, né? E essa necessidade, você pode pensar num lago, parado, por exemplo. A cada requisição de processamento que ela tem, imagina que você jogando uma pedra nesse lago. Essas pedras vão causar ondulações, e mais ondulações, mais ondulações, mais ondulações, você precisaria colocar ela num modo de inércia para que ela possa se reestabelecer, e a partir desse reestabelecimento, eu ia falar dessa reestabilização, enfim, desse reestabelecimento você consegue continuar processando. Porque, eu não sei, imagina que você necessite que esse lago reflita a luz de uma determinada forma e com as ondulações ela acaba atrapalhando. Enfim, é só uma analogia, não precisa fazer totalmente sentido. Mas uma outra coisa que é bem interessante de você falar, eu acho que não pega tanto na matéria, mas já que você puxou, acho que é legal de pontuar, nessa questão de aprendizado a partir de uma criança, fazendo analogia com uma criança também. E não só isso, puxando também essa questão de você treinar a partir dos captchas com o que é um semáforo, o que não é. Eu acho que é muito legal porque alguns tipos de inteligência artificial, ela vem com uma segunda programação que me fugiu o nome agora, é back alguma coisa, que é uma programação que ela funciona da seguinte forma. É a partir de estatística também, tudo isso é muito relacionado à estatística. E o que ela faz? Se um número X de pessoas está falando que tal coisa é um semáforo, a inteligência artificial começa a entender que aquilo lá é realmente um semáforo e ela dá níveis de confianças para a resposta de cada uma das pessoas. Então eu imagino que você quer trollar essa inteligência artificial e começar a falar que bicicleta é semáforo para ela. Uhum. Só que outras 10 pessoas estão falando que não, semáforo é aquele formato de semáforo. O seu nível de relevância para a inteligência começa a cair. Então, ela começa a desconsiderar aquilo que você fala para ela que é semáforo E ela não toma aquilo lá como base pro conhecimento dela. Na verdade, ela toma isso como uma base contrária. Você basicamente vira... você basicamente vira o que os seus pais falariam pra você que é uma má influência, sabe? Tipo, ah, não anda com essa pessoa que ela é uma má influência. Você passa a ser essa má influência pra essa inteligência artificial. E aí, conforme... E estatisticamente mesmo, ela vai percebendo, através do número de respostas que ela vai recebendo, o tipo de entrada que ela tem que levar um peso maior pra se considerar, né? Então, se é uma pessoa que, de forma estatística, dá respostas pra ela mais corretas, né? Com mais frequência, respostas mais corretas, a relevância dessa pessoa pro aprendizado da máquina começa a ser maior, e a pessoa que tem mais frequência, passa com mais frequência respostas erradas pra máquina, tem, então, esse nível de relevância diminuído aí pela inteligência. E eu acho que isso é muito interessante. E eu acho que dá pra fazer esse paralelo também com uma criança mesmo, ou com qualquer tipo
uma
de ser humano aprendendo
coisas. Uma criança mentirosa,
você
pode acreditar nela. Mas aí entra um parâmetro bem legal. Pode, agora vou jogar as cartas na mesa. E quando a inteligência artificial te prega a peça? Por exemplo, quando aparece os captchas lá, pra você selecionar, selecione o hidrante. Daí você vai lá, tem três imagens com hidrante bem no meio, característico assim, e tem uma que tá lá no fundo, no cantinho, e tem só a pontinha de hidrante. Daí você fala assim, eu clico aqui ou não clico? Daí aí, como que você vai definir isso daí? A inteligência artificial te pregando uma peça, cara. Aí é ela que tá te zoando. A Skynet sempre... já tá aí, a gente nem sabe.
Eu sempre fico com medo de responder esse tipo de pergunta, porque eu falo, mano, vou ter que recomeçar, vou perder meu login aqui no site X aqui. Tô restaurando minha senha, os caras vão achar que é um robô tentando restaurar a senha aqui. Sabe? É triste. É triste.
Sim. Outra coisa, acho que a gente conseguiu falar assim um pouquinho da notícia, resumindo bastante a notícia. O caminho das redes neurais, pelo menos da forma que a gente está tentando desenvolver com maior complexidade, seria proporcioná-la tempos de descanso, não um descanso como o nosso, por exemplo, mas bem similar. Seria basicamente tempos para que ela pegasse toda aquela informação que ela recebeu e trabalhasse em cima delas e tomasse decisões corretas e assim abrir espaço para novos processos.
Eu acho que o tempo não seria similar, porém a funcionalidade do descanso, o porquê do descanso seria similar.
Vou dar um panorama simples pra você que acha que dormir não é tão interessante. Tenta ficar 2 dias sem dormir. Após 24 horas sem dormir, a gente já fica destruído. Acho que eu e você estão mais ou menos assim nesse momento. Que as palavras começam a falhar, a gente começa isso daqui que tá acontecendo. Foi falar disso. Tirar o sono da pessoa, esqueci o nome. A privação do sono, ela é um fator muito muito crítico assim, no sistema biológico, porque a gente para de raciocinar direito porque o cérebro está sobrecarregado. E, como eu falei, o sono tem várias funções, desde funções hormonais a limpar as toxinas do cérebro, dos processos bioquímicos que acontecem lá. E, no final dos contos, a gente dá um reboot. Mas, fora isso que aconteceu hoje, eu queria dar um pontinho, vou fugir um pouquinho do assunto aqui, aproveitar que, olha, tive uma coisa muito ruim hoje, a live atrasou, mas teve uma coisa muito boa, uma notícia interessante. Cara, nesse meio tempo, nessas 2 horinhas de atraso, teve o lançamento, teste da Starship. Você não sei se chegou a assistir inteiro, mas...
Não, inteiro eu não assisti. Você tá falando pra mim ou tá falando pras pessoas que estão assistindo?
Tô falando pra você, cara, pra você.
Eu dei uma dormida de olho aberto. Não, cara, eu não assisti. Você já sabe disso, você tá perguntando isso só pra fazer média com a galera. Assisti a parte que você pediu pra eu ver. Nem lembrei que tá aqui até o lançamento.
Acabou de acontecer, quem não viu, sai daqui depois que a gente terminar e vai assistir, mas a Starship, que é um protótipo da SpaceX, que vai ser utilizado para levar grande quantidade de massa, né, de volume para o espaço, para as missões para Marte, foi feito o teste dela e, cara, ela explodiu, bicho, e a explosão foi animal. Não é uma coisa legal, obviamente, mas já era esperado, já que são testes iniciais, poderia acontecer. Mas assim, ela subiu, começou a falhar, falhou o motor 1, falhou o motor 2, daí ela teve a reentrada, uma manobra de pouso não, de frenagem muito animal, que a espaçonave gigantesca, ela ficou na horizontal, assim, caiu, abrindo as asas, e depois deu um jato e fez... Foi pousar, só que daí, a hora que tocou no chão, fez um grande kabum. E foi demais, cara. Vale muito a pena assistir. E... Não, foi demais, não
foi
pela
demais
explosão.
Foi demais uma... Ah,
não, sim. Tinha ninguém lá dentro. Era um teste com possibilidade de erro, cara. Eles tem que ir errando pra aprender. O importante é não pôr gente lá dentro enquanto não aprendeu. Essa é a importância. Mas foi demais ver a manobra que ela faz, porque ela dá um solavanco assim muito louco pra voltar pra vertical, e é muito maneiro. Ah, tem uma coisa que tá esquecendo aqui, Rei, que a gente falou que ia falar...
Que maneiro, falar. Cara, que maneiro, olha isso.
Ah, cara, eu gostei, cara. E é isso aí, gente. Vamos ficar por aqui. Hey, falou, falou. E até
tchau.
A próxima. Já saiu.
Mamãe.